Tá gravando já.
Então eu vou ler a oração a Deus, a poesia a Deus. Lembrando que essa poesia está na primeira pessoa e Deus está falando com a gente. Eu vou ler de um em um, mas eu vou ler todos na sequência, tá? Eu sou a essência absoluta, sou o arte natural, onisciente e onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente. Sou o distinto e sou o todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou o todo e a parte, eu é que a tudo empaixo. Sendo a divina essência, me revelo também criação e respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior, e sou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, ao meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou princípio e sou fim. E minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, fluirei nas vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios e enigmas espirituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais, que de mim partem as leis, quando nelas crescerdes, em meus fatos crescerei, para minha glória e verdes. Eu não venho e não vou, eu sou o eterno e o presente, sempre fui e serei em vós a essência divina paciente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados demônios dos encaminhamentos, que lembram templos idólatras e paganismos poerentos, buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim, terei em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. A página seguinte tem sinônimos de algumas palavras que estão nessa oração, que eu busquei no dicionário, tá? Essência igual ser. Então, voltando para o verso primeiro. Ok, coloca a discussão no primeiro verso, então.
Começa.
Hã? Ok, colocando, por exemplo,
é
o primeiro verso. A primeira, a essência igual ser, depois a palavra absoluto, quer dizer, total, integral. Se a gente vê o que o Teodoro escreveu, eu já vou até dar uma primeira introdução. Nesse primeiro verso, o que eu vejo é tipo o Deus se apresentando para nós, o que ele é. Então agora, ele fala que é o ser absoluto, que é o ser total. Ok, aberta a discussão. Vocês concordam com as traduções?
É interessante isso. Eu sou a essência absoluta. É que a gente sempre lê essa oração.
Direto, sem prestar atenção.
Não, pode ser, sem prestar atenção, não é nada, mas assim, mesmo que você pare para prestar atenção, com o dia a dia você acaba incorporando, eu acho, a sensação que eu tenho que vai incorporando. E aí, na hora que você para para analisar cada detalhe, é que aí você entende o que você incorporou. Então, por exemplo, essa palavra arte natural, aí eu vi aqui o que você colocou, né? Muito natural. Mas sabe o que parecia para mim? Eu nunca tinha procurado no dicionário. Arte seria uma coisa mais elevada, mais alta. Então, uma arte natural seria muito mais do que natural.
Não,
né? Essa é a ideia que eu tinha.
Ele é absolutamente total,
sabe?
É natural ele ser total.
A ideia que eu tinha era essa, mas assim, Não depende de ninguém, eu sou.
Né? Existe uma outra conotação. No arte natural também, às vezes eu enxergo que é. Que ele está aqui, que é natural, que é natural ele estar com a gente, que não é nada. Não é nada fora do
comum.
É normal, é natural ele estar com a gente, é nesse sentido também.
Se a gente não parar para pensar, o pessoal que estuda assim, muito teológico, o pessoal da galera que adora ver os detalhes, as entranhas, é o que eles colocam. Se você pode perceber em todas as palestras que eles dão, e sempre que eles colocam, é que como Deus é imanifesto, ele não tem manifestação.
Ele manifesta através
a manifestação somos nós.
Sim.
Né? Essa é a manifestação. Então, quando ele coloca isso quer dizer, eu sou essência absoluta, que natural, onisciente, onipresente, sou a mente universal. A manifestação de tudo isso somos nós aqui,
são distintos e
são todos. O distinto, distinção é isso. É cada um de nós. É isso que eu enxergo. Sempre quando eu mentalizo essa oração em casa, no interiorismo, é isso que me vem muito forte na cabeça.
Eu sou distinto e sou ambivalente.
Onisciente, só para relembrar, onisciente quer dizer que sabe tudo.
Tem consciência de tudo.
Onipresente, que está em todos os lugares. Certo? Onipotente, que tem poder sobre tudo.
Ele é a causa original.
Ele é parte.
Ele é parte porque ele está conosco, não é?
Não, não, cada um
não, 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 não,
ele está na
frente. Ele e o tal.
O distinto acho que é o tema da toda centelha. Ele é o individual e ele é o todo.
Mas essa distinção, você pensa A, eu penso B, ela pensa C, a outra pensa W, Z, X, Z. Por quê? Porque essa é a distinção. E aí o livre-arbítrio que trabalha em cima disso, né?
E é o distinto, o individual e o todo.
Mas eu também estava pensando outro dia, eu pensando comigo, vou expor o pensamento agora, não estou pensando outro dia, Tá, nós somos emanações de Deus. Os animais também são emanações. As plantas também.
Então, o Oswaldo falava criação.
Somos todos criação?
Não, nós somos todos emanação. Mas nós somos a emanação. Os outros são a criação, porque eles não estão com a consciência.
Ah, sim, tudo bem.
O Oswaldo usava essa...
Mas, por exemplo...
Já distinguia.
Tá, eu não sabia.
Não, mas pode continuar.
Mas, assim, eu estava pensando dessa forma. Que quando o espírito é emanado, ele é emanado em bloco. Então, por exemplo, os minerais, e que vão evoluindo.
É emanado individual, você se junta no bloco.
Sim, mas assim, você sai como...
Não, individualidade.
Você sai individual, mas como você está iniciando o seu processo...
Aí você vai no bloco.
Você está no bloco.
A hora que você solidificou. Energia, gás, vapor, luz, poeira cósmica, éter. A hora que você vem com o planeta, você entra no
material,
bloco.
Tá.
A hora que você pega no bloco.
Porque aí
você chegar em algum planeta.
Em algum lugar para começar o planeta, algum sistema.
E no final tudo é Deus, então.
Independente disso, na terça-feira, nós discutimos isso, a página 116-117 do Evangelho Eterno. Que ele fala, eu fui colocando exatamente isso. Eu preciso trazer esse negocinho e vamos colocar essas palestras, essas 20 minutos que a gente fala, vamos colocar no site. Porque esse que acabou de falar é exatamente o que
você falou. Deixa eu deixar nas blogs também. Que até o material, a terra, tudo é.
Porque a gente olha, falando de evidência, né? Quando a gente olha, a gente vê vida na parede, na cadeira. De uma outra forma.
mas é bem mais
vamos voltar então para nessa oração ela fala tudo, por exemplo, e quando ele fala todo, sim, sou todo.
Porque é tudo.
É tudo, ele está falando da gente, é em tudo. Ele tá...
E é o que você falou, é a apresentação dele.
Apresentação,
né?
É. Ele está se apresentando. Né? Então, eu sou o ser total, eu sou, muito natural, quer dizer, estou sempre aqui, não tem nada de mistério. Estou em todo lugar, eu sei tudo, tá? Sua mente universal, quer dizer, é o total.
E ambivalente é o quê?
O que é ambivalente? Praticamente o que nós estamos falando, que é a conclusão mesma.
Uhum.
Eu escrevi, nesse verso, Deus nos diz que é um ser maior, que é muito natural, que sabe tudo, que está em todos os lugares, que é a origem de tudo e que tem poder absoluto, que é a parte e o todo, e que é ambivalente. Chegamos nessa conclusão nesse pequeno debate, né?
É
que ele está se apresentando para nós. Vamos para o segundo verso?
Vamos.
Eu vou ler de novo. Só para dizer que estou fora e dentro, estou em cima e embaixo, eu sou o todo e a parte, eu é que a tudo embaixo. Sendo a divina essência, me revelo também a criação e respiro na minha obra, sendo o todo e a fração.
É complexo. Essa primeira folha inteira, como você fala isso, eu me lembrei que a gente aprende português e é uma língua estranha de se aprender porque é bem complexa. A gente consegue encher um livro de nada falando um monte de palavras. Mas, é verdade?
É verdade.
É verdade. Então, quando eu vi isso aqui, para mim, duas palavras é que a gente ser conciso, a gente tem que ser introspectivo. E para mim isso aqui ficou, eu sou e eu estou.
Uhum.
E ser estar é quase o mesmo verbo, é quase a mesma ação, que quer dizer tanta coisa que ele precisou dizer um monte de frase para a gente ainda ter que repensar num monte de forma, num monte de jeito de ser, só para ele se apresentar.
Para não ter dúvida, para não deixar dúvida.
Para não deixar dúvida.
É uma complementação.
Provavelmente nem é meu, né? Eu estou falando
de
mas foi muito interessante que você falou, vamos ler a oração primeiro. E o que é que eu percebi quando ele foi falando oração? Eu acho que foi vindo uma porção de coisa que tem a ver com ela, e era aquela coisa assim, vem, eu escutava alguém falar, vem, era para você ouvir isso, e a oração era para fazer você subir. Então, de repente, era a luz que fazia isso, como se a gente subisse nessa argola que a gente está, e de repente não dava para ver mais ninguém, porque era só luz. Então, ser e o estar, ele é ação.
São complementares.
E é uma ação, que é que na verdade ele espera, ele se apresenta, mas na verdade ele não quer mais
de ir para cá. Ele quer que a gente vá para lá, e isso tem sido dito. É, então, a gente tem que subir, né? Então, para mim, era interessante escutar um monte de palavras, mas, na verdade, o que, que era? Sente o que eu sou. Sente onde eu estou e vem. Vem, vem. Era o que eu estava. Vem, vem. E era interessante ver. Aquilo chegou uma hora que não dava mais para ver, gente. Só dava para ver a luz. Né? Então, eu não sei, foi o que ficou para mim, então, o ser estar, e se a gente for ver ser estar, define isso. Se não for sentindo, como é que a gente define?
E o seu Oswaldo passou a encarnação inteira falando que não era para a gente abaixar. Era para manter uma elevação alta e às vezes chega de ir até as pessoas tinham de subir, porque senão não atinge a finalidade.
Tempo, né?
Não ia atingir a finalidade. Não adianta você, o que a pessoa precisa, o que ela quer. Ela tem de dentro dela sabe o que ela quer. Ela está tão acostumada a esperar que todo mundo vem, não. É nós que temos de ir. Tanto o Pai Nosso errado, venha nós o vosso reino. Quer dizer, aquela posição que eu quero que a pessoa. Não é isso, está errado. É nós que temos de ir dentro de Deus cada vez mais em conhecimento.
E a gente pode deixar o cara aqui embaixo, a gente não precisa ficar.
Não, mas você pode mostrar com as suas
luzes. Mas a gente já mostrou. A gente está mostrando, mas então, se o cara não quer ir, a gente precisa ficar com o rebaixo lá agora.
Não.
A gente às vezes acontece isso.
Não tem que pôr raiva nisso, tem que depender.
Pode mudar.
Você não pode pôr raiva, tem que ver. Você faz o seu melhor. Se a pessoa não quer, paciência.
Não, é o que a gente fala. Você não quer ir, então o problema é
o seu. Mas no ponto, se a pessoa quer ou não quer ir, tem que ser feito com uma avaliação muito. Você tem que entender o que significa amor, eu acho. Para você, assim, você tem que saber o que significa amor para saber se você larga, se chegou a hora de largar ou não. Porque você não pode julgar, você não pode criticar. Você tem que amar profundamente aquele ser.
Você tem que largar ou não largar. Você tem que amar. Se a pessoa quer, se ela não quer.
Então, mas assim, o que me leva a chegar à conclusão que tem que deixar?
Porque
é um
caminho.
Porque você já fez todo o seu esforço. Você já fez tudo o que você podia.
Mas aí você tem que se conhecer.
Pela sua avaliação.
Você tem que se conhecer.
É aí que tá.
Mas você tem que se conhecer. Porque o que eu mais vejo é essa confusão. A pessoa não se conhece, é equivocada e acha que tem que largar o outro. Porque
não, mas aí é negativo. Aí largou, se vira.
Vamos voltar para a oração, porque também não está nessa oração esse assunto.
É verdade.
É? Então vou ler de novo, não preciso ler, não sair na mão de vocês, estão fora e dentro. Então, que, sobre esse
que,
assunto.
Que ele está dentro da gente, mas também está no outro, na natureza, no ambiente, em tudo que nos cerca, não só dentro de nós.
Certo, isso mesmo.
Em todos os níveis, né?
Também criação.
Que?
Ele revela também criação, não como criador.
É.
Porque ela é a parte nossa, né? O que está aqui
que
dentro,
está
aqui
mais.
Mas aqui em cima ele falou que ele é a causa originária.
É.
Então, e aqui ele está falando que ele é a criação também.
É o todo.
Ele fez
é
o todo de novo.
Mas quando ele emanou, na verdade, quando ele emanou, ele deixou você ser.
É.
Ele te deu a oportunidade de escolher, de fazer o que você quer.
Acho que não.
Né?
Não,
então, é porque aí a criação, nós somos criação. E se a gente é uma centelha, a gente é parte dele. Para quê? Para que a gente aprenda na evolução, para a gente devolver para ele um ser tão grande que possa somar com ele.
Sim.
Né? Então, então talvez a criação aí é o que ele espera na gente. É a gente sair do mesmismo, a gente sair da infantilidade e a gente superar as próprias dificuldades para chegar lá. Então talvez aí que eu entendo essa coisa da criação.
É, mas você tem a certeza, todos, mesmo aqueles que não querem, por isso que a gente não tem de dar, um dia vão chegar.
Não tem como.
Não tem como. Essa é a sagrada finalidade. Está aqui. Então, ele é o todo, é a obra, a fração. Cada fração, cada um de nós, mesmo que eu não queira, eu não aceito, quero ficar ou achando que é besteira fazer isso, não tem problema. Ele não nos ama a ponto de deixar o nosso livre-arbítrio, nós também temos de deixar todos escolher. E nós vamos que cada um segue o seu caminho para que essa finalidade.
Eu vejo aqui como uma forma de despertar nossa consciência, da nossa responsabilidade como a gente é da centelha e do todo. Porque às vezes a gente pensa na nossa evolução só, esquece do planeta, não só das pessoas, mas
esquecendo das outras
coisas. Da natureza, do resíduo, das outras coisas que também afetam. É. A gente se torna responsável.
Ninguém falou da palavra empate. Ninguém falou dessa palavra empate, que quer dizer que ele. Nós estamos discutindo a questão. Hoje é um brainstorm sobre a outra. Tá? Nós estamos no segundo verso. Tá? Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. De novo, ele está nos repetindo. Ele está em todos, dentro, fora, em cima, embaixo, ele está sempre em todo lugar. Eu sou todo e a parte, está de novo nos repetindo o que ele falou no verso anterior. Só que no verso anterior ele falou.
Sou pai,
me pertence. Sou todo. No primeiro ele falou sou o destino e o todo. Nesse ele estava falando, eu sou o todo e a parte. Eu é que é tudo em faixa. Ninguém falou sobre isso.
Ele é responsável por manter a união.
Ele ama todo mundo.
Ele está tudo, nada é por acaso, né?
É, tudo tem sua razão.
Tudo tem sua razão e tudo tem sua continuidade.
Né? Obrigado a ele.
É. Quer falar alguma coisa?
Não, eu ia falar que na verdade é o que ele
está
mostrando lá em cima, que ele é a parte
de tudo. De novo, ele está de novo, se vocês entenderam a primeira, então eu vou falar de novo. Tipo, ele está repetindo assim.
Mais um pouco, além um pouco mais.
Né? Eu pus no material que vocês vão receber, nesse verso nos diz em outras palavras, que está em todos os lugares, que é a parte e o todo, que é quem cerca e administra tudo, e que é o criador de tudo. Vocês concordam?
Uhum.
Ok, então
não dá para discordar.
Não dá, é verdade.
O terceiro fala, estou em vossa profundeza, sempre a vos manter. Pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Aberto o coração de novo.
Aquilo que a gente tinha conversado até agora, né? Que ele está dentro de nós e nos mantém. Se não existisse essa centelha divina, nós também não existiríamos, né? Ele é a nossa existência, desde Cristo a zero, desde o tempo que é nosso, o início do nosso universo.
Veja a tradução da palavra manter.
Nossa existência e nosso propósito, né?
É um sinônimo da palavra manter.
Agora, eu tenho uma dúvida, quando eles falam, como cérebro e no coração,
manter, mente.
Preservar,
apoiar.
Sabia?
Porque às vezes a palavra manter parece que ele está só sustentando, deixando a gente como está, não. Ele está nos apoiando, ele está nos orientando. Ele não é para manter o lugar de comida para você, estou mantendo você.
Aí ele está colocando como ele é um pai. Ele é um pai que vai estar sempre te amparando.
É.
A gente sempre pode contar, né?
Vai preservar, vai zelar, vai apoiar.
O papel do pai.
É. E, tipo, está nos deixando livre-arbítrio também.
Sim.
Eu apoio, mantenho você.
É a vossa existência que a gente.
Estou em vossa profundeza, sempre a vos manter. Profundeza, o que é profundeza?
A nossa intimidade.
Interior. Ninguém tem dúvida disso, né? Então, a vossa existência, ele que nos emanou, ele fala para o nosso íntimo e também no nosso interior, que a gente está. Ele está dentro e está fora de novo, está no, e no cérebro e no coração, quer dizer, mente e coração, que a gente faz todas as orações aqui.
No íntimo, não está assim, no íntimo, então, se é no íntimo, quando ele nos intui as coisas, Marcos, criações, do que no exterior, com tudo que está acontecendo à nossa volta, tudo que ele está fazendo, tudo que a gente está vendo.
Com tudo que a gente.
Todas
as nossas intuições e também o que está nos tudo.
Mas que acontece na nossa vida, ao redor, as outras pessoas. E, não, e se a gente parar para pensar em todo o universo. A gente não pode entender todo
isso,
o universo.
Isso,
é,
que
a gente faz aqui no planeta para todos os planetas.
Sim, afeta tudo.
Não, mas
tudo.
É.
Se a gente não tem que pensar só logo, a gente já dá um bom trabalho para a gente.
Aqui nessa frase, pois sou a vossa existência e a vossa razão de ser. Me remeteu de novo à sagrada finalidade.
Claro, é da natureza.
E essa razão de ser bate fundo quando a gente fala que a gente veio para servir, né? Ajudando os irmãos. Bate fundo nisso. Né? Nossa razão de ser, né? Qual que é a nossa razão de ser?
A gente não sabe, né? Porque. Quando ele fala tudo isso, ele conhece da gente até o que a gente não conhece.
É verdade. Então,
mas a nossa razão de ser, né? A razão de ser que é servir.
Não, na verdade, a razão de ser é retornar a ser ele.
A voltar e receber
de Deus. E aí,
como a gente faz isso? Como a gente chega lá?
Vive os 10 mandamentos, é tão
simples. Vive os 10 mandamentos, segue os exemplos de Jesus,
tão
fácil.
É tão fácil.
Mas aí eu fico querendo que ele já falou, servir. A gente vai trabalhando, eu acho que é um...
É um lance. Mas é o se depurando,
sim.
Se conhecendo. Porque não adianta você servir o outro se você não se serve.
Porque você não se serve.
Aí você se prejudica, atrapalha do mesmo jeito.
Exato.
Né? Ou seja, você está cometendo erro do mesmo jeito.
Ah, sim, não. Gente, não pode esquecer que a inteligência é muito importante.
Como ele fala aqui, né?
Importante.
Quando ele fala do cérebro e do coração,
é
exatamente, quase em toda reunião, você pede. Não adianta você ter o sentimento se você não tiver inteligência.
Não adianta você ter a sua mente no seu
coração. Mas a relação do seu osal do coração é em terceiro lugar. Primeira coisa é inteligente. Ele tem
uma parte que ele fala que
um dia você vai
entender. Eu acho que o amor é inteligência. A subclusa das vezes.
Gente que tem a
mas amor é perfeita. É inteligência e coração. É um conjunto. É que a gente faz uma distração errada do amor. Acho que amor é dar o peixe antes de pescar. Não é isso. É amor. É amor e inteligência. Eu não consigo entender uma coisa sem a outra.
Na realidade, o equilíbrio,
eu
né? Eu concordo com você. Mas assim, a inteligência, ela precisa coordenar. Não pode ser nem excesso e nem de menos.
É o equilíbrio.
Então há uma coordenação. A inteligência está, pelo que entendi, tá?
Sim, a inteligência está em cima.
Porque sem inteligência, excesso de amor também é problemático. Excesso de justiça também é problemático. Então, a inteligência. E excesso de inteligência também é problemático. Se a gente tiver os três, proibido ser burro. É verdade. Mas assim, a inteligência pra, no equilíbrio para coordenar.
É que a gente entende muito mal o que é amor.
Sim, eu acho que nós aqui nem tanto, mas a grande maioria da humanidade sim.
Não, amor. Acho que amor é balela, ele não é balela.
Não.
Eles falam o tempo todo nos livros e em todos os lugares. Aqui ele fala cérebro e coração, não fala primeiro, né? Não sei.
Que a palavra amor é muito útil.
Ela é muito confusa.
O amor romântico.
É que tem o amor romântico e tem o amor. Ou amor universal.
Não, a dedicação.
Não, eles
consideram mais dado de amor que Jesus teve, mas ele nunca. Mas ele sempre foi extremamente inteligente em todos os seus atos. Mas era um ato de amor. Não menospreza o amor, mas eu não coloco da forma que é. Não, isso é amor. Não, a gente tem que usar a inteligência. Se a gente não usar a inteligência, não funciona as outras coisas.
Porque o excesso de amor também é problema.
Mas o excesso de inteligência também. Mas, gente,
todos os excessos.
Se você separar uma coisa da outra, não funciona.
Não, mas todos os livros. Ainda vai a moral, amor e
renda.
Ah,
é muito bom
esse livro. Mas, sei lá, quase todos os capítulos falam da
da mente do pessoal. Mas sem o amor também não adianta.
Não, não é isso, mas é um jogo, é um equilíbrio. Não adianta só um ou falar só.
Não, não é o equilíbrio dos dois, é equilíbrio. Tem que seguir ele pede para seguir os exemplos de Jesus e seguir os 10 mandamentos. Não fica falando, me siga. O que eu estou falando é certo, o que eu estou escrevendo é perfeito, siga o que eu estou fazendo.
Não,
ele não fala em nenhum momento. Eu nunca li, pelo menos.
Então, voltando para ele, que a gente saiu, eu imaginava que fosse acontecer isso. Então, esse item 3, o que eu escrevi, se vocês vejam se vocês concordam, então a gente altera aí. O importante é esse debate que nós tivemos. Deus está no nosso interior e que nos apoia, zela e preserva por ser nosso emanador e nossa razão de estarmos encarnados. Sempre nos orienta no nosso interior e com mostras exteriores, passando a entendermos e agirmos com nossos cérebros e corações.
Certo?
Certo.
É para chegar
ao equilíbrio. É o equilíbrio. Vamos continuar. Item 4. Verso 4.
O 4 é o convite.
Vinde, pois, ao meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, fluireis as vossas cruzes.
Você falou certíssimo. Eu concordo com a Lina, né? É realmente aquele convite. Vem a mim. Vem
a mim.
Vem a mim, mas você tem que se conhecer.
Para poder intimamente.
Tá certo. Você também já está querendo estar no
interesse. Pois, intimamente não vai falar.
Convite com instruções. É, convite correto.
Porque ele coloca aqui que de minha mente mais filhos.
De coach. De
que com o Elio.
Mas o que significa de minha mente?
É isso que eu
Por quê? Nós somos a imaginatura dele. Ele imaginou, colocou, trabalhou e fez exatamente nós.
E olha que interessante, que maravilha.
Vós serei sempre Deus, quer dizer, não importa na evolução que
já esteja. Nós
somos Deus. O tamanho.
Fazimento.
Onde estiver, e quem estiver, então
Deus não tem
mas por isso, a gente pode estar falando certo, estar falando errado, agindo contra, nós teremos sempre filhos dele e sempre teremos Deus mesmo. Um dia atingiremos o grau
de Deus. E é por isso que a gente não pode julgar.
Aí está o
julgamento. Porque todos são deuses, cada um no seu processo. Mas todos são. Por isso que não pode ter julgamento.
Ô Paula, sua água está aqui.
Aí.
Então, é o meu templo, é interior que eu faço. Só para retornar, portanto, a mim. Isso não lembra um pouco de fugir das religiões humanas? Retornar é importante.
Ele não diz especificamente isso, não, mas a gente pode chegar aí
dessa forma.
Porque os dogmas restringem, né? E se procurar a verdade vos libertará, né?
Eu acho que a parte
anterior
demais, que ele fala que quando ele fala 20 coisas é meu tempo, é que não há tempo fora dele.
Não,
É um convite, concordo, mas é um conhecimento íntimo.
E é interessante também.
É um convite para se movimentar, para correr atrás.
Você vai aqui, o convite é chegar a ele. Gente, que a gente vai chegar lá com uma flor, entendeu?
Na realidade, é para a pessoa que tem uma certa chave,
vai pegar e achar que eu tenho
para isso. Não, você vai entender que isso é evolução espiritual. É o primeiro ponto, não é evolução material, é evolução do espírito, é o crescimento, quer dizer, ele nos chamando espiritualmente. Independente do nosso corpo. Primeiro ele faz a evolução espiritual de todos os seres inanimados e depois inconscientes, né? E aprender o instintivo, para depois, quando a gente tiver a inteligência, a capacidade de compreender, entender que é isso. Então, essa oração, se der para qualquer um de qualquer igreja aberta, não vai entender, vai virar outra coisa, vai virar uma nova religião. Se você ler, vai virar uma nova religião.
Mas eu já trouxe pessoas ao dizer que quando elas voltaram, elas falaram, esse livro é muito difícil. Eu não entendi nada. Se você não tiver paciência,
ninguém também comentou sobre
ele te acompanha por muito tempo. Ao passar do ano, a coisa fica mais suave. Mas, mesmo assim, são coisas que incomodam o ser humano. Pode ser erros pequenos, coisas boas, mas são coisas que incomodam as pessoas.
É que a gente não queima, não joga fora, nada. É
Essa poesia não foi escrita por ele. Essa poesia, ele foi puxado, ele ficou fora praticamente uma semana. Depois ele demorou um tempão, ele ficou uns 3, 4 dias totalmente zen, forte, porque exatamente foi feito esse trabalho para as palavras serem
perfeitas
para o nosso português, para a gente entender nos dias de hoje.
Porque é a colocação. O inglês é uma coisa muito.
É que você vai desmanchando.
Talvez no sentido de mostrar que o que é mais importante é a gente cuidar do espiritual, que é imaterial. E quando você rui, você não vai ruir o espírito, você vai ruir a matéria. Então, vamos ver se você consegue sair da importância que é dada para aquilo que é. O poder, o ter, se livra. A gente falava sobre...
Não, você não é nada disso.
Exatamente, que a coisa que é mais importante da gente e o que a gente consegue carregar para qualquer morada que a gente for é o espírito. O resto fica aí. Você pode até se materializar com o perispírito, para você poder aparecer, para alguém entender com quem está falando. Às vezes isso é importante, mas talvez o ruirei das cruzes são os apegos que a gente tem. Que a gente tem que deixar mais claro.
O apego não é só material, é espiritual também. Porque se você apegar a determinadas coisas, reencarnações, vícios,
Carrega.
Isso é espiritual. É geral. É no dia de hoje, mas é no dia de hoje. E esse ruir é tirar esses ranços espirituais. Que quando a gente olha em termos de vidente, a gente vai vendo aquelas marquinhas. E aquela, a medida, a palavra é muito perfeita.
É.
Porque na medida que você vai ver que a pessoa vai evoluindo, vai curando uma doença, aquela marquinha vai diminuindo, vai
ficando.
É verdade.
Não
é só
uma
enganação em várias.
É, eu não tive uma vez que eu perguntei pra você que eu vi a mulher com corrente, eu não tinha entendido. O espírito está todo acorrentado.
O que eu achei interessante aqui é como é que você pode ruir a sua cruz marchando para a verdade.
Aí é a diferença,
Não, eu inverti mesmo.
Mas é isso mesmo.
Inverti mesmo. Mas assim, marchando para a verdade é que você vai conseguir ruir as outras cruzes. Que é o que a Mara falou. Alguém pega isso aqui de uma outra igreja, como está muito assim, né? A verdade dele não é essa, não é do espírito, né?
Mas
ele precisa abrir em verdade para poder ir ruim.
Mas eu acho que
tá condicionado,
tem que ler o depois da vírgula e depois voltar para o início da frase.
Sim.
Porque é igual ao anterior. Porque eu sou o Senhor, estou no cérebro e no coração. Se você inverte sempre, você faz uma análise mais completa.
Sim.
Faz uma análise do jeito que está e depois se inverte.
É.
Dá uma amplitude na frase.
É verdade.
Eu coloquei na visão sobre esse verso, o seguinte, nesse verso Deus nos convida a nos interiorizarmos e estarmos com Ele, fugindo das religiões humanas, que Ele está no nosso íntimo em qualquer tempo e em qualquer lugar, porque Ele é o nosso emanador e que temos Deus dentro de nós para evoluirmos. Com esse entendimento e seguindo no caminho da verdade, resgataremos nossos karmas negativos de outras encarnações. Certo?
Concordo.
Quinto verso. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos e tais, que de mim partem as leis, e quando nelas cresceres, em meus passos crescereis para minhas glórias ter.
Só uma colocação que me veio muito forte aqui nessa. Quando a gente evoluir e voltar a ser Deus em Deus, não vai existir mais verdade, não vai existir mais virtude, não vai existir mais amor, não vai existir mais nada disso. Porque Deus amado incorporou tudo isso. Não vai ter mais isso. Né? Então quando ele coloca que as glórias dele, os fatos, as glórias, não, a hora que a gente tirar todos esses enigmas, os mistérios, a gente já vai ser o que é, como ele se apresenta, como o seu Osvaldo, como o Jeová, que era o Cristo do Sistema Solar, que apresentou quando deu os 10 mandamentos para Moisés, eu sou o que eu sou. Ele não veio com vara, ele não veio com amorosidade, não veio com dureza, ele era o que ele é. Eu sou o que eu sou. E é isso. E nisso não existe mais esses conceitos que no fundo, claro, a gente usa isso, as escadas, o trampolim para evoluir. Mas não existe mais esses conceitos porque a gente já vive os 10 mandamentos. A gente já vive, está tudo incorporado. Então eu não tenho mais uma coisa ou outra, eu tenho o todo. Nós não estamos ainda nisso e vai faltar muito tempo. Mas é o que ele coloca aqui também na oração como um todo. Né?
Posso perguntar? A gente não teve planejamento, tá certo?
Mas você falar uma coisa?
Antes
da gente falar uma coisa, já me perguntaram, e agora vamos perguntar cada vez mais que eu sei, e eu te perguntar se gostar, tá? Todo mundo questiona, a gente sempre fala nada de ismos, e aí tem o tal do divinismo.
Posso responder?
O tal do divinismo não, né?
Eu já fui buscar isso.
Ah, então vai, eu todo.
Ismo é uma terminação em português que define religiões e filosofias, não tem como fugir. Então, quando o seu Oswaldo criou isso, e ele criou em português, ele precisava dar um nome. Polidorismo, espiritismo, o que ele precisava pôr? Não tinha como fugir do ismo. Então, ele pôs divinismo, que seria a religião do divino. Então, mesmo que ele fale que todos os ismos, etc., não dava para fugir. Então, ele pôs divinismo para poder puxar para o divino.
E aí ele falava que é o caminho que leva a Deus. Ele usava divinismo, o caminho que leva a Deus. Sempre isso. Mas o ismo que ele fala é por causa da, das religiões.
Catolicismo.
Já me perguntaram.
Por que que divinismo tem ismo?
É um contrassenso para quem.
É um contrassenso, mas não tinha como fugir. Em português, ismo define filosofia.
Um dia também divinismo não vai deixar de
existir. Isso, é um sufixo que define filosofias e religiões. Como se eu precisava dar um nome, e é o nome de uma filosofia, de um nome de uma religião, não tem jeito. Por isso que ele pôs divi, do divino, aí veio o ismo, né?
Um dia também vai deixar de existir.
Um dia vai deixar de
existir. Não é uma religião, mas é uma filosofia.
Quando tiver, quando toda essa... Como que a gente fala? Quando tudo isso estiver internalizado e que a gente já não for tão pequeno, né? Tão pequeno, porque quando você vai ampliando, é que nem luz. A luz ela é uma coisinha assim, mas ela aumenta. Ela ilumina uma área grande. Então, essa, o divinizar-se, né? É você aumentar a sua luz para você chegar até ele.
Aumentar a sua luz para poder ajudar outras pessoas. Se você aumentar a sua luz, você não vai ajudar ninguém.
É.
Não vou receber nada. Temos de línguas de rituais.
Todo mundo está tendo
rituais. As religiões.
Muito mistério, né? Mas isso porque eu estou mandando, porque...
Não pensa, faz aí.
Não pensa isso, porque tem que ser assim.
Não, é mais de que batia, né? Quando alguém fala,
um toque para a Igreja Católica.
Porque veio, toda a verdade foi aberta depois, né?
Pentecostes,
aí saiu dos lados do Senado. E tudo veio aí. Está aí para quem quiser procurar estudar com inteligência toda a verdade. Põe aí. Então não tem mistério.
Não, mas foi criado, adulterou.
Porque quando saiu há 2000 anos atrás, abriram as portas do Senado, eles colocavam tudo aquilo que eles falavam lá dentro para todo mundo ouvir. Só que aí, em 313, começou a mudar, em 600 e pouco, né, teve aquele o imperador Focas, né, que foi o primeiro imperador que começou a correr e todo mundo que tinha evidência começou a sofrer retaliação. E aí ele começou a mudar, e aí realmente logo em 700 começaram as imagens de novo, puseram um monte de imagens. Porque de 300 a 700 anos, 300 anos, mudaram esses enigmas e esses rituais. Mas aí, depois desse imperador romano, que era papa, foca, e aí virou aí a baderna. Quer dizer, concretizaram a baderna e começaram já a correr atrás, não chamavam de inquisição, mas correram atrás, videntes, médiums, não sei o que, já não podia existir mais, e eram todos os...
Os profetas já eram eliminados já há muito tempo antes de Jesus.
Exato.
Mas aí piorou a situação.
A igreja, ela não podia ir para dentro da igreja, deixou trancafiada. Ela matou, porque tinha muito médico dentro da igreja que ficava trancafiada.
Aí ele trabalhava na igreja.
Aí tudo que ele via, ele fazia em função da igreja.
Que aí é um ponto de vista alterou. Aí são, né, os enigmas, os mistérios, né?
Aí você via. Que de mim tá.
Eu quero verdade e virtude. O que seria isso?
De novo, a sagrada finalidade.
E os 10 mandamentos.
De mim, 40 leis.
A gente precisa ser inteligente para entender, para subir, para viver dentro das leis, se for só ficar seguindo o que o outro fala, né? Eu vi um negócio muito bonitinho.
Ela
está
do meu lado. Ela está aqui, olha. Ela está dividindo. Eu vou ter que dividir uma figurinha com vocês daqui a pouco.
Eu vi um negócio muito bonitinho. Quem não lê, depende do que os outros falam. Então, se você não for atrás, não for atrás do conhecimento, não for, não ler, não conversar, né?
Eu não tiro suas
coisas. Você depende do que dá. Você depende do que os outros falam.
Não, e o pior é que você ouve que alguém pontua a conclusão de alguém, aí você incorpora, incorpora com coisas que você não entende, passa para
repete
frente,
isso.
E isso acaba virando.
E repete às vezes até errado, o telefone subiu.
E de alguma maneira, hoje, é um legado que está acontecendo aí por causa desse nosso amigo, né, da internet, o nosso Gugu, né? Porque no final, o que acontece? Você acaba procurando assuntos, ou tentando ler alguma coisa, só que vem resumos de livro. Então você acaba lendo.
Porque aquilo que fizeram propaganda.
Então você acaba.
Porque eles estão em primeiro lugar, quem está pagando. É esse o problema.
Então a leitura mesmo hoje, e é uma pena, porque você vê aí que as pessoas...
Mas uma das formas de dominação é você deixar a população.
Aqueles livros que a gente vê sendo alucinados, e essa é a verdade.
Então,
o que teve a queima dos livros, aquela queima que teve...
De troquemar, você está falando?
Não, de Saul? Então, o pai de... O Saul era o pai do Salomão. Entendeu? E era filho de Davi, do rei Davi.
Mais ou menos quando foi?
Olha, Moisés, 1350, deve ser 1200, 1100.
Antes de Cristo.
Né? Não, aí Saul mandou reescrever, né? Saul mandou reescrever, porque...
Mas aí era só com...
Com 300 anos sendo passado de boca a boca. Fiz confusão, porque ele falou Saul, aí eu falei, Saul queimou, Salomão, que era filho de Davi, que escreveu.
Através dos escribas e muitas histórias hoje
sobre
Adão e Eva, porque eles se reuniam à noite em fogueira, eles tinham uma pessoa que contava histórias. E essas histórias eram contadas de gerações para gerações. Depois de 300 anos, a história
não mudou. Então, foi o... Olha, eu não sei direito quando foi, mas deve ter sido uns 150 anos depois de
Moisés.
Eu sei que ficou aproximadamente 300 anos sendo passado de boca a boca. Aí Salomão, a gente sabe mais, é mais fácil saber quando foi feito o templo de Salomão, eu não sei a data certa, mas é o... Foi Salomão.
Portanto, como o nosso amigo lá,
Deus nos lembra novamente de nos afastarmos das religiões humanas que nos cegam com mistérios e rituais, tais como o catolicismo, o judaísmo, o budismo e outras ismos. Que os 10 mandamentos são a lei divina. E que quando os vivemos e entendemos, estaremos seguindo para a nossa evolução espiritual. Certo? Certo. Sexto verso. Eu não venho e não vou. Eu sou o eterno e o presente.
Sempre... A Mara fala muito isso. O eterno
e o presente. Eu não venho e não vou. Eu sou o eterno e o presente. Sempre fui e serei em vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim e quero a plena e crescida acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida.
Em poucas palavras, Deus sempre vai estar te esperando. A hora que você quiser está te esperando para você aceitar. Basicamente é isso.
De vez em quando ele dá uma balançada para a gente acordar mais rápido.
Ele está sempre lá, presente.
Ele deixa fazer isso, demora demais, ele está nos falando.
A vossa presença é em mim, mas olha, ele quer pleno e crescido.
Ele está ali, a gente só vai agir enquanto você não abrir, né? Mas quando vai sair, ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais.
Sagrada finalidade de novo.
É,
né? É, mas tá tudo. É o tempo todo. Eu nunca tinha
falado isso. Eu entendo a ideia, mas eu sei
que é patente, o que é? Então, patente tem uma tradução. Conhecido, conhecido.
Patente seria uma coisa dele.
Ele
patenteou,
é dele. Ele uma patente.
É só a gente querer pegar.
Só querer que está te aguardando.
Está te aguardando, deixa que você cresça.
É, e se você não cresce como o nosso planetino, ele vai pegar uma cor a sua bolsinha desse que existe e vai fazer assim. E aí, o que sobrar vai ser que vai ser.
Porque, aí alguns
voltam lá para o...
Agora de novo.
Para outro reino, em outro lugar.
É.
Sobrar e vão ter que crescer. Por limite, só dando efeito.
É.
Exatamente.
Porque não vai ser fácil, não, viu?
Não, não vá. Vai ter que usar todo o conhecimento possível e insuficiente para poder crescer. E nesse momento, muitos desistem.
Agora, essa aqui, vai, lê aí o que você fez, Torino.
Agora, cabe a nós crescer para tornarmos absolutos também, que nós vamos nos tornar.
Algum dia.
Não, mas vamos trabalhar agora com o poder fazer para poder melhorar.
Sinônimo de simular.
É.
Deus eterno que está em todos os lugares e que Ele está em nós com toda a essência do conhecimento com acessibilidade, que nos quer sempre próximo às suas verdades e nos quer sempre mais conscientes e longe das religiões humanas. Nos diz também que, é espírito, que o Espírito é eterno.
O que eu acho incrível nisso que a gente chama de Deus é que a gente não consegue, o que ela falou, a palavra negociação, não existe. Não existe assim, mutretinha, não existe, não, toma lá, bacana.
Que o povo adora.
Não existe, que nós,
a humanidade,
a humanidade, o planeta Terra, os espíritos aqui adoram fazer aí você toma lá na casa.
A promessinha para
Deus. Agora, para Deus, não existe nada disso. Ele quer a gente puro e íntegro, inteiro, com todos os desejos já dentro de nós, trabalhando em cima. É isso que ele está esperando. Não tem.
De tempos em tempos, ele dá uma forçadinha.
E se a gente tivesse. Eu vi numa fita o seu Otávio falando assim. Existem planetas que nessa transição passam a leite e pão de ló, ou seja,
é fácil,
é tranquilo.
Você já chegou nesse entendimento?
Não, é opção.
A humanidade está querendo.
Quando ele falava isso, Moisés entregou as leis. Ficou 1.350 anos às leis do planeta para as pessoas digerirem e aprenderem errando, não sei o quê. O que fizeram? Em vez disso, os rabinos mudaram tudo, que era mais dos escribas, mudaram tudo, jogaram fora e colocaram como eles achavam que tinha de ser. Quando Jesus chegou, que tinha de ser mais aberto, as pessoas já tinham entendido alguma coisa.
Acho que vem debulhado a lei.
Só tinha piorado. Do que Moisés deixou, até tinha piorado muito. Então ele usava muitas pessoas mais humildes, que sofriam mais e que o Sinédrio não conseguia mandar, que era o chefe dos rabinatos da época. E ele usava muito aquelas pessoas mais simples para tentar puxar. E essas pessoas entendiam mais do que os outros, que os outros não aceitavam. Era tudo herege, eram todos aqueles com aquelas roupas escuras, que eles achavam que podiam tudo. Atrás fazia o biquíni, na frente eles eram sumos sacerdotes. E aí, quando Jesus tentou explicar, ninguém entendeu nada. Aí deram 2.000 anos para a gente entender. Ou seja, a gente está com 3.500 anos aproximadamente, 3.400 anos, e um monte de ensinamento que a gente podia ter, o que a gente fez? Jogou no ralo. Então, de pão de ló, agora a gente vai comer.
Pão que o diabo amassou.
Abandonando os atrasados e mortos, em caminhamentos que lembram tempos idólatras, paganismos poerentos, buscai a mim no tempo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade.
Olha
o tempo que ele falou lá atrás, vim depois do meu tempo, aí aqui ele fala que é o tempo interior.
É que na realidade em cada estrofe ele vai colocando, ele vai falando e vai colocando um pouquinho a mais, uma mais, fazendo com que a gente evolua. A gente vai entender e vai. Na oração da essa poesia é exatamente isso. Ele vai dando um degrauzinho, dá outro. Como Deus funciona. Ele funciona assim, ele te dá e te cobra na medida que você conhece.
Ou seja, nós estamos uns 45 minutos para abandonar tudo e partir para uma outra história.
Pelo que eu li, eu acho que a gente está na provocação.
Se não está na provocação, já estamos lá nos pênaltis.
Eu também estou de acordo que era para começo de 2000.
Esquece de atrasar os atrasos e os mórbidos.
O que é mórbido? É...
Morte.
Você vai com morte. Né?
Abandonando os atrasados e mórbidos em caminhamento.
Aí aquele remete ao...
Que seriam as regiões,
os dogmas, as religiões.
Eu chamei de religiões humanas no
começo. Que lembram tempos idólatras e paganismos coerentes. Esse coerente é que vem lá de trás,
essas religiões, da forma que elas são hoje aqui, se você olhar, é que tem muita coisa alterada, mas é o que não está, o que os judeus faziam, o que os gregos faziam, o que os romanos faziam, o que os persas, indianos, hinduístas e tudo mais. Não mudou nada.
Enganação pura.
Gente, o cara 4 vezes por dia toca o sino, o cara não senta no chão e não reta.
Nesses formalismos.
A gente fala em Moisés, trouxe a lei, mas antes disso, teve outros que trouxeram uma coisa mais do que
Porque na realidade a lei de Deus, ele não entrega 10 mandamentos prontinho assim. Ele começou do Oriente para o Ocidente e tem que entregar. Tá? Então, o seu todo veio encarnando em vários locais no Oriente, o código Balagarguita, o código Búdico,
o código
Deus nunca joga assim, te vira. Ele preparou o planeta para receber. Como ele preparou o planeta para chegar no Deus, só que nós jogamos.
Então tem muito mais de 3 mil
anos. Não, não, estou falando só dos 10 mandamentos como é. Mas a gente já tem tudo isso. Já deixou, a gente já está cultivando o braço, nem.
Muito provável, claro.
Então,
eu acho que todo mundo.
Aqui a palavra muito. Essa palavra que acaba esse parágrafo que é muito legal. A glória e a liberdade, né? Isso é uma coisa que. É. Ou seja, chegando a ele é a liberdade.
Você se desprende.
É uma. É. Quem já sentiu um pouquinho, né?
Eu vou fazer com Deus perdoar. Só ele perdoa, né?
Verdades Imortais foi o primeiro livro que eu li. E quando eu li que Deus não perdoa, eu levei um susto tão grande. Eu fiquei chocada. Não por. É porque, na verdade, acho que me remeteu à minha burrice, né? Porque se eu tivesse tido entendimento, eu entenderia que o perdão não é de Deus. O perdão é para os homens. Então é para a gente realizar. Eu que tenho que fazer isso comigo, com o outro, porque enquanto eu não aprender a perdoar, eu não vou superar, eu não vou chegar na virtude. Porque o que é virtude? É se livrar de vício. Então eu tenho vício. Eu tenho que me livrar dos vícios para que as minhas virtudes comecem a brotar.
E você só cura vício com virtude.
Exatamente. Então você você se transforma os seus vícios em virtude, quando você se repensa, quando você se perdoa.
Eu posso estar falando bobagem, mas acho que não caberia a Deus perdoar nós, porque
claro, a gente está de porque Ele ama.
Porque é bem específico.
Ele sabe. É a mudança, é o remexer na gaveta, é você olhar o que não te serve mais, olha, esse sentimento não me serve mais, eu tenho que mudar.
Isso não me faz bem, que a pior coisa que tem, a gente entender o que não faz bem pra gente.
E é a coisa do apego, né? É a coisa do apego. Você está tão acostumado a agir que para mudar, quer mudar não é fácil, mas me assustou muito essa coisa do perdão, né? Então eu falei, puxa, não é verdade. Por isso, de novo, não julga, porque você também não. A gente não tem consciência plena nem do que a gente já fez.
É verdade.
Né? Então,
é isso que a gente consegue resolver.
E essa coisa da liberdade, ontem a gente estava lendo o Evangelho Eterno e quando eu abri caiu daquela parte de radiações. E ali ele falava que existe a evolução no bem e no mal. Né? Que a gente estava falando nisso. E quando ela falou da liberdade, eu lembrei daquele. É o primeiro parágrafo que fala isso. Então eu falei, puxa, a gente estava falando, ela falou, mas o mal evolui? Eu falei, claro, o mal também precisa de acéfala para ele poder ter força. Então ele subjuga, ele sei lá, não sei. Mas eu digo, você precisa entender que você só vai chegar na liberdade quando você entrar no bem. E vai ser uma vida de luta constante contra o mal. Que tá com você.
É porque você já entendeu o que é o mal. Quando você resolve ser bom, porque você já passou por toda a experiência do mal, já viu que não vale a pena.
Então, mas é que a coisa do. Não é que não existe, vai existir, vai continuar existindo.
Né?
Não tem. Mas é aquela coisa de, na verdade, o bem é libertador, o mal não é.
Vamos
voltar aqui de novo.
Não é mal, tem isso que eu ia falar. Uma vez eu fui devolver um troco que o cara me devolveu a mais. Gente, todo mundo se comendo na dele. Se eu devolvi, um troco a mais.
O que eu escrevi, talvez o dele.
Fala, fala.
Eu escrevi dessa forma, se ele estiver correto, a gente muda. Deus nos pede para nos afastarmos das religiões humanas e de idolatrias ou coisas pagãs de baixo calão, e nos pede para nos interiorizarmos e ficarmos ligados a Ele com os 10 mandamentos. E que, entendo bem essa frase, que ela não acaba no mundo. E que somente Deus tem o poder de perdão sempre segundo nossas atitudes.
Assumir como é confuso.
Mas cada um
vai pegar agora
a sua
folha e só dá.
Isso.
Mas
foi legal.
Porque
a
justiça
divina. Divina, cadê? A justiça divina, no sentido Deus, poder de perdão, no sentido de justiça divina, sempre segundo nossas atitudes. Quer dizer, não é.
É, a justiça divina.
Não é negociado, não é negociado. É segundo nossas atitudes.
Isso.
Tá? Quer dizer, a frase não acaba, tem o poder de perdão, tem a continuação, tá? Oitavo verso. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e papugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus pela união de nossas mentes. Vamos ver um pouco o dicionário? E quem é
clemente?
Tolerância com paixão.
Santidade.
É pureza,
né? Pureza, consciência.
Mas a gente, sabe, quando a gente lê a oração sem se ater a palavra, a gente só lê os. Como se fosse um verso, como se fosse um poema.
É porque é rimadinho, né?
Porque é rimadinho, é isso aí. Mas se a gente lê pedaço a pedaço, linha por linha, muda um pouco o conteúdo dela.
É muito legal. E não quero formas e sabores. Ou seja, não adianta me representar,
negociações.
E de novo ele fala filhos conscientes.
Para ser consciente, você precisa inteligência.
Eu acho que quando ele fala fonte de clemência, é que eu acho que Deus está sempre pronto a dar oportunidade para que a gente evolua.
Desde que a gente tenha consciência.
Aí, ó, filhos colaboradores, mas quer dizer, conscientes do quê? Tem que entender, tem que saber, e também tem que ajudar o outro.
Tem que trabalhar.
E essa colaboração
é fazer
um ato de amor.
Essa coisa de união de mente, ele é fantástico, porque se a gente parar para pensar numa oração em conjunto, a união da mente é que faz o trabalho. Se a gente não tiver uma boa união naquele trabalho, a gente
Né? A união da mente é tudo, não é só o lado espiritual, é o espírito, mas quando a gente está encarnado em oração, orando para os outros, no meio dos outros, a gente faz o quê? É união de mente. Mente e coração ligado a Deus.
E dá para ver isso?
Eu não sei ver, mas não,
dá para ver isso.
Eu sempre senti fisicamente, assim, você sai muito mais leve, você sente o ar diferente na hora que você trabalha.
Não, mas eu vejo as doações também. É quando a união das mentes.
Eu nem sempre tive, né?
Está todo mundo realmente em conjunto, as doações são mais fáceis, o recolhimento é mais
porque
fácil.
Soma,
o,
né?
O trabalho soma, é muito mais fácil.
Soma,
eles
soma.
Conseguem fazer tudo mais facilmente.
É aquilo que eu falei que na hora eu vi assim, que aquilo foi vem. Era para somar, né? Então era aquela coisa de você já não ver mais as pessoas, ver a luz só.
O que vocês acham dessa forma de babu, gente? Não, será que não tem a ver com o segundo mandamento? Não fará demais de
ficar em casa? Tem, claro. Os formalismos, a falsidade, as dogmas.
Ainda nós somos muito complacentes, por exemplo, com as religiões espíritas que usam muito formas de bagunça. Então, os badulaques fazem toda aquela encenação, fazem aquelas doações, que eles são ainda muito...
A sala de passe é um formalismo. Você tem uma sala de passe.
É um formalismo.
Mas a maioria da nossa...
Mas como que você vai sair de 3.500, 4.000, de milênios de implantação, de uma forma? Porque, na verdade, Deus nunca foi colocado... Não, não é que ele nunca foi. Ele foi colocado como sendo parte da gente, como... Sabe, quando entregou os 10 mandamentos, está explicado lá.
Mas está pior.
Mas, na verdade, se você não for os homens que fazem isso, e a gente precisa pensar que o jogar fora essa coisa de religiosismo é um ranço, talvez, porque se a gente for fazer a avaliação, nós somos humanos dentro de uma filosofia, que eu acho que o Sr. Oswaldo nem colocou isso como religião. Ele colocou, vamos seguir esses mandamentos, a gente tem que evoluir. Não coloca como religião. Por quê? Porque o que é esperado? Não é esperado que todos sejam irmãos. Então, um dia não vai existir nada disso, porque não vai precisar.
Então, o ponto é o seguinte, nós somos individualistas. Nós, quando vamos atrás de alguma coisa, é por interesse. Nós não pensamos na coletividade. O ser humano, quando ele entrar no ponto de pensar na coletividade, ele vai crescer. E quando ele se tornar individualista e interesseiro, ele nunca vai crescer.
Sim, mas o que está falado? A gente ainda tem 500 anos, pelo menos, para você de muita... E por quê?
Talvez
o sofrimento.
Não, né? Os 500 anos vão ser terríveis.
Então, mas por que desse tipo de coisa? Porque é pedido já para você fazer...
Não, porque na alegria, na bem-estar, vamos ver se no sofrimento nós vamos ver. Só que conhecendo o ser humano como a gente conhece, a gente vive aí. Os primeiros 100 anos vão ser terríveis, porque um vai querer matar o outro. Aí eles vão perceber, eu espero.
O pobrezinho, se for pensar pela coletividade, hoje não tem mais enforcamento, hoje não tem mais
encortejamento. Muita gente vem na casa a primeira vez, vem por um motivo de dor.
O problema, Florinda, o que está mais preocupante, eu perguntei muito tempo do espiritismo, sem crítica, não é nada disso. O problema é desde os 15 anos, eu tenho 25. Meu pai disse que não tinha muito, tinha claro aqueles sentimentos, só que de um tempo, daquele tempo pra cá, tá pior, tá cada vez mais, como vocês falaram, ficou cada vez mais materializado, ritualizado. Então, o que a gente vê é que o ser humano não evolui, ao contrário, é retrógrado.
Então, o que eles estão falando é que o problema não é nem do isso, daquilo. O problema é que o ser humano, ele volta às suas raízes do ranço que o senhor falou. O senhor estava falando. Não para as imagens com as pétalas adoradas. Então, eles alertam a isso. E eles nos alertam, como divinistas, dessa filosofia, desse caminho que leva
Deus,
né? Dessa doutrina, para que a gente não faça isso também. Então, eles estão falando para a gente que
está aqui,
nessa oração maravilhosa que o senhor vai incluir, eles estão falando isso para a gente. Eles estão falando para que a gente se desvie disso. E não queira, não desvirtue, como eles falam para a gente.
Como já aconteceu todas as vezes.
Então, eles falam
que o Oswaldo falava muito.
Eles falam para a gente nos desvirtuar e a gente tentar, assim, principalmente uma coisa, que é o tal do medo. Está ótimo, porque tem alguém que tem lá em cima que tem essa. Eu não sei quem é, mas. Essa forma de falar, porque é o tal do divinismo, é o tal do medinismo, eu não sei quem está falando assim. É temporário, que é do medinidade. Que é muito importante a gente continuar cultivando em todas as orações, da melhor maneira possível.
Porque a gente não pode esquecer que a mediunidade é o sal da terra e a luz do mundo. Quando você corta a comunicabilidade, a boa comunicabilidade entre os planos, vem trevas. Veja a Idade Média, nossos últimos anos de Idade Média. Quantas pestes, sofrimento e quanta dor para toda a população, porque não tinha aquele que te alertava. E os espíritos, por pior que seja a comunicação, eles alertam. Olha, vocês estão fazendo errado. Vão procurar isso.
Adverte, ilustra, consola. Você disse que eu frequentei antes, nenhum tinha mediunidade aberta.
Então, mas olha que importante.
Você tinha tudo muito truncado. E quando eu falo hoje para as minhas amigas, elas me vêm dando evidência que você não tem curso de médium.
Mas olha que importante, gente, que a gente recebeu agora, que eles estão lá, tá, teu, desculpa, o tal, o Evangelho está brilhando lá, foi para cima. Eles falaram que não adianta só, eles estão falando assim, quantos livros eles me mostraram, foram adulterados pelas palavras. Eles falaram como é importante, eles têm toda a doutrina, mas como é importante cultivar o meio de livro para levar vocês para o caminho? Não sei se eu estou olhando para vocês. Não é só para vocês.
Para
levar vocês na trilha certa, que eles estão falando lá. Olha o importante isso, gente. Porque a gente tem tudo lá, mas a gente tem a mediunidade que vai levando a gente conforme os acontecimentos. E a nova geração, eles estão falando, que estão falando que a gente não esperar que vai ter muito tempo. A gente vai precisar cada vez mais. A gente passa muito curto por tudo que está acontecendo e que vai acontecer em breve espaço de tempo. Agora
é
a nossa.
É mais uma explicação desse verso 8, Deus sempre estará conosco, com tolerância e compaixão, aguardando nossa pureza e virtude com integral compreensão, entendimento e convicção. Lembramos também do segundo mandamento, não farás imagens quaisquer para adorar. Nos pede para sermos filhos lúcidos e compor e seus mandamentos pela união de nossa vida.
É verdade,
professor.
Sobre meus 10 mandamentos, perguntando que mandamento é esse, que mandamento é esse, então vou falar.
Uma colocação que é muito importante nos 10 mandamentos, que nós temos lá no 7º, não cometerás adultério. Muitas pessoas confundem isso com um relacionamento casal. É o próprio livro, todas as informações foram adulteradas.
Exatamente.
Então, a nossa história, quando o cara lê os 10 mandamentos, ele não interpreta dessa forma. A maioria das pessoas.
A maioria só acha que é homem e mulher, não acha que é documento.
Eu achei mais focado aqui em escrituras, em documentos.
Eu acho que com relação aos 10 mandamentos é até mais grave. Eu conheço pessoas de diversas religiões, diversos grupos. Ninguém lê os 10 mandamentos, eles não trabalham os 10 mandamentos, eles não leem os 10 mandamentos, eles não sabem os 10 mandamentos. Vira e mexe quando eu falo alguma coisa, você me manda. Aí você me manda. Porque não conhece, seja igreja católica, seja evangélica, seja umbanda, seja espiritismo, kardecismo, seja hinduísmo, como é? O que, que é?
É que o hinduísmo já não aceita.
Não, não, mas eles não sabem, mas eles, as pessoas não leem, não discutem.
Não, as pessoas só estão discutindo
e elas fecham. Não, e aqueles que usam, quer dizer, usam, entre aspas, como a católica, como o judeu, o parar de imagem quaisquer. É. Um monte de imagem. Os judeus
com aquelas tradições, com aquelas tradições, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Esse é um verso que a gente tem que seguir. E que nessa oração ele fala com o tempo todo os 10 mandamentos, nessa oração, Deus, que é uma poesia, Deus falando com a gente, ele fala diversas vezes, e é importante a gente ter isso em mente, os 10 mandamentos, e esse verso que a gente fez hoje.
E eu preciso que você, primeiro, eu preciso que você leia de novo, pedir a Deus, porque agora as pessoas agora vão ter outra...
Isso. Outra coisa.
Todos nós temos, aprendemos alguma coisa com isso.
Deus. Eu sou a essência absoluta, sou o arquinatural. Onisciente e onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente. Sou o distinto e sou o todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou o todo e a parte. Eu é que atuo em paz. Sendo a divina essência, me revelo também criação, e respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossa profundeza, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser, e falo no vosso íntimo e também no vosso exterior, e estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, ao meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou princípio e sou fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, fluireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerem, em meus passos crescerei, para minha glória ser. Eu não venho, não vou. Eu sou o eterno e o presente. Sempre fui e serei em vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos, que lembram tempos idólatras e paganismos coerentes. Buscai a mim no tempo interior, em virtude e verdade. E unidos a mim, tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babujas, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes.
Eu vou receber o material, que é esse que eu li para vocês, praticamente.
ficar um pouquinho mal,
mas a gente
pode
fazer.
Okay.
Deixa eu distribuir, eu tenho lá no computador, enfim, vamos distribuir para as pessoas durante que vieram a palestra,
ok.
Posso falar um negócio que eu vi no, quando a Mara estava no texto, que é do, quando você estava falando sobre eu não vejo um voo, que a gente estava falando do simulacro, aí você estava falando, o que você começou a falar, Mara? Da evolução que é para chegar lá, e que não adianta que a gente não consegue enganar ninguém, não sei o que, né? Essas coisas. Eu vi que se pudesse Deus pegar e fazer assim com a terra, né? Então, o que, que eu vi? Eu vi assim, eu vi a terra, né? Aí, super, né? A rotação,
a inversão da rotação.
A terra rodando e ao mesmo tempo saindo assim de.
Do eixo.
Não, ela rodava e ela tipo, saía em diagonal.
Saía pela tangente.
Saía pela tangente, né? E bem, bem confuso assim. Só que no meio dela tinha como se fosse um ângulo assim. E ela ia chegar no momento que ela ia parar porque ela estava crescendo. E ela ficava rosa assim, né? Que seria esse momento de ser uma nova terra. No meio assim tinha como se fosse um eixo. E esse eixo rosa, com alguns espíritos e pessoas. E tudo que a gente falava, eu vi várias vezes, eu vi a gente no meio também, nesse rosa. E era como se a gente flutuasse, a gente andasse como se fosse uma esteira, bem tranquilo assim, sabe? Mas em volta, assim, no resto da Terra, todo mundo que estava com esse conhecimento, quando vocês estavam falando do Pandeloso, Mel, né? Bem assim tranquilo aqui no meio e o resto tudo tumultuado até chegar aqui.
É porque como você tem consciência, eu acho que quando, você está me mostrando aí, é que quando você tem essa consciência, você tem uma nova visão diferente das coisas. Enquanto o mundo está vendo tudo horrível, você está com essa. Tem essa consciência, você enxerga, você tem uma visão diferente. Então você vai tranquilamente.
A gente fala pelo menos um pouquinho aqui no rosa. Vamos tentar continuar nela, né? Porque é o que ela falou que a gente pode ir pra cima ou pra baixo, né? Por
isso. Na verdade, a palestra de hoje era isso que eu demarquei. Foi isso que eu tinha preparado, mas que ele foi incluído de que deveria ser um debate, uma discussão.
Alguém quer falar alguma coisa ou não, o fechamento?
Não, só para falar, assim, o que eles me mostraram para cada um de nós, eles pegaram, vocês vão ter consciência, assim, vão ter consciência, eles pegaram, fizeram tipo um resumo de nossas vidas. Um resuminho de nossas vidas e um resumo de onde nós deveríamos chegar nessa encarnação, nesse planeta. Então eles fizeram um resumo. E mostraram nitidamente, assim, várias vidas passadas, os equívocos cometidos, o aprendizado, e onde nós deveríamos chegar nessa encarnação e nas próximas nesse planeta. Então esse resuminho foi tipo dois chipzinhos e isso entrou dentro de nós, eles colocaram lá dentro.
Gente, tá
vendo? É de novo, é de minha. Eles vão demonstrar. E aí, sabem, então é pra gente meditar bastante. Nós temos acertos, mas nós tivemos erros. Os erros nos permitiram ir para os acertos. Então, para meditar sobre isso. Então, é uma rapidez tão grande. Porque isso é feito lá no laboratório. Os engenheiros fazem, né? Os engenheiros do Carma. Então, foi tudo condensado. E daí veio energeticamente, entrou dentro de nós. Então nós temos total consciência. Isso na realidade é para nos fortalecer para as coisas que virão acontecer. É tão lindo, gente. Como é que são generosos, né? Como eles tomam
nós? Eu espero que esse chip seu ele seja reativado com a próxima encarnação sua, se ele não for.
Como assim?
Hoje está você tem a consciência. Na próxima encarnação, se ele não for reativado,
mas aí depende.
Seu caminho vai ser outro.
Não, mas depende. Depende de uma série de coisas. Depende de uma série de coisas. Mas não dá para você nascer com total consciência, porque daí você se atrapalha. Que é o equilíbrio.
Cada encarnação é evolução. É uma faceta que
não é. Evolução e evolução também, né?
Isso que eu estou falando, você não sabe. Depende dos meios que você veio e da intuição que você vai ter, da ajuda do mundo espiritual que vai incidir em você para que numa próxima encarnação você continue esse trabalho.
Sim. Jesus falou que era bonito feito. Vamos aproveitar pelo menos já. Eles falaram que eles mostraram para cada um o que tem que fazer. Mas tem coisas que eu vi a minha, a dos outros eu não sei. Eu vi isso no meio da minha. Mas eles não tem só coisas bonitas.
Gente, vamos nos fechando os olhos, vamos nos ligar a Deus. Vou ler uma coisa que seus olhos escreveram no Evangelho Eterno, resumo de toda a sabedoria. Depois de reconhecer uma origem divina para tudo e todos, importa conhecer que o Espírito Filho contém em potencial todas as virtudes divinas, devendo desabrochá-las totalmente para vir ser uno total ou Espírito de verdade, tal como o princípio é. Para definir essa singela realidade, ele usou a palavra singela, se fosse singela. Para definir essa singela realidade, o Verbo ensinou: o reino de Deus está dentro de cada um, jamais vindo de fora ou com marcas exteriores. Se os fabricantes de religiões, heresias, sectarismos e mortes do parcialismo não ensinassem a gente a desviar da verdade divina, tudo já estaria em outro nível, outros níveis espirituais, e os terríveis acontecimentos expiatórios não estariam pesando sobre a humanidade neste findado segundo milênio. Quem quer estudar e viver a lei de Deus? Quem quer estudar e viver a significação do verbo modelar e modelador? Quem quer estudar e cultivar nobremente aquilo que ensinam os textos bíblicos que tratam dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade? Isso é para pensar, na realidade, me pediram para ler, eu ia fazer uma oração e pediram no lugar da oração de falar sobre isso, porque isso é um complemento, né, da, é a própria oração, né, que foi feita hoje, a poesia com o nome de Deus, na primeira pessoa maravilhosa. Então vamos agradecer aos nossos guias, entes queridos, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Vamos agradecer a imensa legião de Jesus Hélio, índios, hindus, caboclos, das socorristas, dos médicos e a mensageria divina. Todos esses trabalhadores dos quais nós também fazemos parte, que tanto ajudam essa humanidade, que tanto aprendem, que tanto doam e que também tanto formam daqueles que estão um pouquinho mais conscientes para evoluir, que nos ajudam bastante. Vamos agradecer aos nossos irmãos santificados, maravilhosos espíritos que vêm na Terra para nos ensinar a evoluir, para ajudar, para nos dar de novo consciência, para a gente voltar para o nosso eixo e seguir o caminho correto. E como fizemos início, cada um entre dentro de si e agradeça a Deus. Conversem com o Pai livremente. Vamos tomar uma rodada de mediunidade, como estamos já no círculo, o Soli, e vai seguindo.
Com graça de Deus, eu agradeço pela instrução que eu tive e me foi passado que isso vale para mim, para nós todos, para todos que estamos aqui. Que, às vezes a gente lê uma oração, uma sequência de palavras, e é muito importante, de repente, cada um de nós pegar uma oração em casa e estudar ela. Independente se é para ser apresentado ou não, mas estudar para si, porque isso dá um crescimento, uma evolução muito grande.
Com as graças de Deus, é como se todo mundo tivesse sido tocado e numa amplificação bem no cardíaco. Só que isso tinha uma linha com o cérebro, E acho que é tudo que também a oração quis passar, dessa coisa do amor com a inteligência, e a gente ter esses momentos de dar essa introspecção, falar com Deus, que isso é o mais importante para a gente ter a mediunidade que a Lilian falou, agindo através daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vive, com as graças de Deus, é que eu pude perceber.
Com a graça de Deus, eu pude ver como se fosse uma fumaça branca, com uma parte meio acinzentada, mas eu não consegui ver a forma como. Mas eu também senti como se fossem duas energias do lado do corpo vindo, elas se encontravam e faziam como se fosse um I, assim. Parecia bem foda, meio violeta. Também senti uma sensação de movimento muito forte, como se estivesse dentro de alguma coisa e estivesse andando por algum lugar que fosse dentro de um lago, que você não sabe que rumo que tome, talvez seja para cima, vai para baixo, vai para o lado, essa. Só que assim, isso aconteceu de novo.
Com graças de Deus, a inspiração que o nosso irmão Sori teve para fazer essa palestra, este trabalho de hoje, foi realmente bastante importante, e eu só pude constatar a importância quando, no final, ele leu a oração a Deus. Eu vi círculos, assim como nós, de espíritos desencarnados, que iam daqui até o horizonte onde eu podia enxergá-los. Os espíritos, os círculos de espíritos mais próximos, eles tinham mais conhecimento. E conforme iam se distanciando do nosso círculo, tinham menos conhecimento. Mas as informações que foram passadas, elas foram como ondas. E é interessante que partia do nosso círculo e seguia para fora essas ondas, esses círculos de ondas, seguiam para fora, e conforme iam passando para os círculos de espíritos que estavam atrás de nós, eles ganhavam um reforço do conhecimento desses espíritos. E iam seguindo para trás. E é interessante que estes espíritos com um pouco menos de conhecimento, naqueles círculos lá para o fundo, faziam perguntas, e essas perguntas voltavam, e os amigos espirituais respondiam e voltavam para eles. Foi belíssimo. E eles me tiraram dessa visão. Essa visão plana, e pediram que eu fosse me distanciar e visse o que estava acontecendo de um pouquinho mais distante. Este círculo se ampliava para cima e para baixo e para fora. Então, esta conversa que nós tivemos, essas conclusões às quais nós chegamos, elas emanaram, elas caminharam para todos esses espíritos, e por isso a importância da conversa, porque a conversa gerou mais tranquilidade, a conversa gerou mais informalidade, e esses espíritos com menos conhecimento puderam fazer perguntas que nunca antes eles haviam feito, sobre Deus, sobre dogmas, por que estavam ali, o que estavam fazendo ali, como foi a encarnação deles. Então foi belíssimo o trabalho, um trabalho que se expandiu a perder de vista. Essa inspiração realmente que o nosso irmão Sori teve foi, pelo menos para mim, foi justificada exatamente por esse belíssimo, esse lindo trabalho que você fez. Graças a Deus.
Graças a Deus, muita energia no ambiente, não foi melhor na noite.
É com a graça de Deus, realmente a palestra, ela teve assim, uma inclusão muito grande, um grande esclarecimento, uma grande ajuda para um monte de espíritos e as leis policiais. A mesma luz, evidentemente, mas o que me chama a atenção foi que eu vi uma árvore muito grande aqui na frente, uma árvore branca ou palina, com um monte de luzes em vários pontos dela, uma coisa muito bonita, e um monte de espíritos em volta. Graças a Deus.
Foi passado em uma tentativa de responsabilidade. Quando eu dormi igual um vindo, mas a sensação que é que essa poesia, Deus, essa energia de Deus veio aqui no tubo, aí ela fechou o círculo, como se fosse uma mandala, vou só exemplificar uma mandala e depois ela foi se abrindo. Só que ela ficou bidimensional, depois tridimensional. Aí ela envolveu todo mundo, todos os espíritos, só que ela envolveu a Terra. Todos os espíritos voltados na Terra, todos os seres vivos, todos, tudo que você pode imaginar, e o próprio planeta. E aí ela foi expandindo mais do planeta. E é como se essa poesia entrasse na consciência e de todo o planeta. Então o planeta virou isso, porque a pura verdade foi tão bonito, porque aí, quando você foi falando da poesia, tudo foi escutando, todo mundo, todos, né, tudo que é Terra. É muito bonito, porque eu estou falando e eu estou vivendo de novo tudo que eu estava vendo. Então, graças a Deus, eu vim do Sori recebendo, e Sori, eles fizeram assim, primeiro uma limpeza muito forte, porque eles estavam alinhando algumas coisas, no seu chakra cardíaco. E aí eu vi você se acalmando bastante, eles tiraram bastante coisas aí do seu cardíaco, que me vem a ver tudo, mas é do seu sentimento. Aí eles estão limpando bastante seu laringe, porque ele vai falar mais coisas. Eles tiraram como se fosse, sabe aquele aparelho que você vai no médico e lente mesmo, eles colocaram uma lente melhor para você ver além. E eles estão tentando alinhar a parte da sua escuta, para você escutar melhor, para ele tentar te falar, te inspirar melhor. Só que ainda está um pouquinho é como se fosse uma estação de rádio, que você não escuta direito. Então eles devem você tomar bastante água criticada, respirar mais, e isso tem muito a ver, é como se você bloqueasse um pouco isso. Então eles pedem para você realmente deixar ir, se entregar, acreditar. É uma coisa que eles estão te dando, você tem toda a capacidade disso, e aí eles vão sintonizar mais para você poder escutar mais. E um pouquinho mais além. Aqui a parte da gente está super bem ajeitada, assim, digamos, que é a palavra, assim, bem, porque está bem. E do olhar da visão com ele, tá? Por favor.
Eu não consegui ver nada, mas eu senti o meu coração pulsando, mas de uma forma mais calma, e uma sensação de leveza muito grande, por graças a Deus.
Sim, graças a Deus, minha mente está toda muito expandida, eu percebi muitas cores, e agora minha energia vermelha e rosa não dando.
Com a graça de Deus, o Zoroastro escreveu lindamente tudo o que aconteceu aqui hoje. E é emocionante ver a quantidade de espíritos que conseguiram, pela primeira vez, entender esses desencarnados, entender realmente como as coisas, como tudo funciona. Foi muito bonito. E acima de nós tínhamos uma ligação, que foi através de um tubo de luz, ou com a mina cristal, por seres extremamente elevados no mundo espiritual, que estavam ligados diretamente a esse grupo e daqui expandindo. Foi isso que eu consegui ver, com a graça de Deus.
Pai nosso da maturidade, Pai nosso que sois do céu, Espírito e verdade, que estáis no reino de tudo e de todos. Vosso nome é santo e por si mesmo é, e vossos filhos assim reconhecerão, porque a evolução a isso conduzirá. Vosso reino é de verdade, amor e virtude, e todos o realizarão no seu íntimo, por suas obras, pois não virá por mostras exteriores. Vossa vontade será feita e vossos filhos irão a ser, Espírito e verdade. O vosso pão representa todas as graças, e todas as graças rendemos, procurando distribuí-las aos nossos irmãos. No conhecimento, na certeza e na bondade, perdoar-nos-emos mutuamente. Transformaremos a terra na apocalíptica Jerusalém Celestial, onde não haverá ignorantes, trevosos e sofredores. Por serem vossos o reino, o poder e a glória, assim acontecerá, consoante anunciastes através dos profetas vossos servos. Antes de encerrar, lembrando a todos, principalmente também ao mundo espiritual encarnado e desencarnado, que a nossa próxima palestra será no sábado, 18 de fevereiro, às 16 horas. É o Zoroastro que vai fazer duas orações. Espero que dê tempo. É a Maria Madalena, essas duas orações. E no dia, já anunciando que no dia 18 de março, que também é sábado, o Zoroastro, não contente com o Roma, ele vem para a segunda, que ele está lendo o livro.
O céu maravilhoso,
um livro maravilhoso, de muita doutrina. Eu quero só ver que parte que ele vai abordar, porque o livro é muito grande, as informações doutrinárias. Então, eu acho, nos próximos dois sábados, né, será ele que irá fazer. E todos estão convidados. E agradecendo muito a Deus pela oportunidade do trabalho. Recebemos muita ajuda hoje. Recebemos muita, foi nos dado tanto ensinamento, abriram tanto o nosso chakra. Gente, o nosso chakra, tanto o cardíaco como o coronário, como eles abriram para entrar as informações. A gente não tem ideia. Eu vi, mas eu não tenho ideia da amplitude e das consequências disso. Eu só tenho certeza que vai ter muito mais responsabilidade, porque a gente recebeu a responsabilidade. Mas tem que agradecer muito a Deus pelo maravilhoso trabalho, a informação recebida, e vamos partir para trabalhar cada vez melhor, esperamos, né? Com a graça de Deus, a oração está encerrada.
Parabéns.